Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com o aprender a aprender, como um cenário inicial para compreender o contexto da nossa palestra. Eu tenho um amigo. Hoje ele tem uns 65, 70 anos de idade. Ele é um italiano, um grande pensador. E certa vez ele disse para mim o seguinte: Walter, quando eu era criança, os meus heróis eram soldadinhos de chumbo. Fez uma pequena pausa e continuou: nós estamos passando por transformações tão profundas na nossa existência que não é sequer possível imaginar para onde nós estamos caminhando. Porque todas essas novas gerações, você inclusive, tiveram como heróis seres com habilidades super-humanas, seres que voavam sem o auxílio de máquinas, heróis que viam através da matéria sólida, heróis que eram capazes de se comunicar sem abrir a boca. Talvez você diga: mas isso são só fantasias. E eu com certeza direi: é verdade, são só fantasias. Mas lembre-se que tudo aquilo que nós vivemos hoje foram apenas fantasias na mente dos nossos ancestrais. Pense bem. Voar de avião era coisa de louco. O homem pisar na lua talvez desse fogueira na Inquisição. Forno de micro-ondas, telefone sem fio. Essa mesma possibilidade de você ouvir essa palestra sem estar frente a frente com o autor eram puras alucinações na mente dos nossos antepassados. De fato, o mundo que nós vivemos é repleto de fantasias realizadas. E sendo que nós temos nas nossas mentes inconscientes essa possibilidade, nós estamos na época do nascimento de uma super-humanidade. Eu faço parte de um grupo de educadores que acredita que quando as tecnologias educacionais estiverem tão desenvolvidas quanto as nossas mais modernas ciências, tais como engenharia eletrônica, informática, genética, bioengenharia, engenharia micromecânica, nanotecnologia, muito provavelmente uma criança já com 11 ou 12 anos de idade tenha adquirido o conhecimento correspondente a um grau de doutoramento numa universidade atual. É isso que projeta a educação do futuro. Com a realidade virtual, educação à distância, simuladores de tomada de decisão, role-playing games e tantas outras abordagens que promovem o aprendizado muito mais rápido do que aquele que nós conhecemos originalmente. E se você não acreditar nisso, basta você se lembrar como nascem as crianças atualmente. Quando eu era criança, um bebê que nascia, nascia de olhos fechados e talvez permanecesse de olhos fechados por alguns dias ou mesmo semanas. Hoje, uma criança mal sai da barriga da mãe já está quase de farol ligado, com os olhos bem abertos. Pense bem, algo está acontecendo na nossa forma de aprender, na quantidade de estimulação à qual nós estamos submetidos. Por isso temos a impressão que o tempo passa cada vez mais rápido. Certa vez, um grande profissional, visitando a sua escola de origem, a sua faculdade, caminhando pelos corredores para matar a saudade, encontrou em uma das salas, com a porta aberta, um de seus antigos professores. Já um senhor com certa idade. Ao vê-lo, se reconheceram e se cumprimentaram muito afetuosamente. Naquele instante, aquele professor aplicava uma prova para os alunos atuais. E conversando rapidamente com o seu antigo aluno, casualmente, esse moço, esse profissional tão bem sucedido, pegou na mão uma das provas e, lendo as perguntas, exclamou ao seu professor: "Mas, professor, as perguntas são as mesmas de quando eu respondi essa prova há tantos anos atrás?" E o seu professor lhe respondeu pacientemente: "É verdade, meu filho, mas as respostas são completamente diferentes." Quando nós tocamos nesse assunto sobre o aprendizado, eu gostaria primeiramente de colocar alguns experimentos científicos que podem nos apontar uma dimensão muito mais ampla do que é aprendizado. Foi feita uma experiência com relógios mecânicos de pêndulos, tanto pêndulos gravitacionais, aqueles que balançam com a força da gravidade, quanto pêndulos elásticos, aqueles que têm uma mola que os faz girar de um lado para o outro. Vários diferentes relógios de diferentes marcas, de diferentes procedências, foram colocados dentro de uma sala, com os seus movimentos pendulares completamente defasados. Essa sala foi fechada, e depois de alguns dias ou semanas, ao abrirem a sala, observaram que todos os pêndulos balançavam em fase. De alguma forma tinham alinhado os movimentos, por mais diversos que fossem. A segunda questão interessante a respeito do aprendizado é a chamada experiência do centésimo macaco. Em algumas ilhas do Japão, que possuíam comunidades diferentes de macacos, alguns cientistas começaram a fazer o seguinte experimento. Escolheram uma das ilhas e passavam por essa ilha jogando batatas na praia para alimentar os animais. Esses macacos vinham à praia, pegavam as batatas, as levavam e as comiam. E os cientistas observavam o seu comportamento. Curiosamente, depois de algum tempo do experimento, um dos membros dessa comunidade de macacos começou a lavar as batatas antes de comê-las, para retirar delas a terra e a areia que acumulava onde elas tinham sido jogadas. Como o macaco é um animal social, ele normalmente ensina os aprendizados dele para os outros membros da comunidade. E os cientistas acompanharam todo esse processo, no qual o conhecimento de lavar e limpar as batatas antes de comer era espalhado por cada membro da comunidade. Ao mesmo tempo, outros pesquisadores jogavam batatas em praias de outras ilhas, com outros macacos de comunidades que não podiam se comunicar com os da primeira ilha cujo experimento começou anteriormente. Quando, por fim, naquela primeira comunidade, eles contaram aproximadamente 100 membros que já sabiam lavar as batatas, os outros pesquisadores observaram que, simultaneamente, nas várias outras ilhas, todos os macacos começaram espontaneamente a lavar as batatas, sem a mínima possibilidade de terem aprendido com os macacos da primeira ilha. Havia uma forma de aprendizado que transcendia o espaço e o tempo, como se houvesse uma mente coletiva dos animais que, ao atingir uma certa quantidade crítica, permitia a generalização e o espalhamento do aprendizado para qualquer outro macaco da mesma espécie. O experimento seguinte foi numa época muito remota, talvez há 200 ou 300 anos atrás, quando os primeiros cientistas, ainda chamados de alquimistas, tentavam cristalizar a glicerina. Hoje nós conhecemos bem a glicerina, apresentada como sabonetes, como pomadas para lubrificar a pele, ou mesmo como óleos para preservarem determinadas substâncias. Naquela época não se conhecia a glicerina cristalizada, endurecida. Pois bem, esses experimentos continuaram durante muito tempo em vários diferentes laboratórios por diferentes pesquisadores. Quando, por fim, o primeiro cientista conseguiu cristalizar a glicerina, ela espontaneamente começou a se cristalizar em vários outros laboratórios onde era pesquisada. Teria a natureza uma capacidade de aprendizado? O seguinte experimento, novamente realizado com macacos, consistia no seguinte: selecionaram um grupo de 5 indivíduos e colocaram numa jaula que tinha no centro uma mesa. Acima dessa mesa, um cacho de bananas. O experimento era o seguinte: cada vez que um indivíduo subia sobre a mesa para alcançar as bananas, os outros 4 indivíduos que ficavam abaixo eram bombardeados com um forte jato de água fria. Assim que eles começaram a relacionar os fatos, que pegar bananas dava jato de água fria para os membros que ficavam abaixo, aqueles que tinham tomado banho de água fria davam uma grande surra no indivíduo que subia na mesa. Rapidamente também, eles começaram a aprender que, quando subissem na mesa, embora não recebessem um jato de água fria, certamente levariam uma grande surra ao retornarem. Quando, por fim, esse grupo de 5 indivíduos inicial não subia mais na mesa, começou a segunda fase do experimento. Nesse momento, eles extinguiram o jato de água fria e, aos poucos, foram substituindo um por um dos membros do grupo original de 5, sempre que o novo membro tinha o aprendizado de não subir mais na mesa. Ou seja, eles tiraram um primeiro membro do grupo de 5 e colocaram um indivíduo que nunca tinha recebido jato de água fria. O primeiro impulso desse animal foi subir na mesa e pegar as bananas. Ao retornar, recebeu uma grande surra. Tentou ainda mais uma ou duas vezes, e cada vez que alcançava as bananas, recebia uma grande surra, embora não existisse mais o jato de água fria para os membros que já conheciam essa forma de punir aqueles que subissem na mesa. Quando esse, por fim, já não subia mais na mesa, foi então substituído o segundo membro do grupo original. O animal, ao chegar no grupo, subiu na mesa para pegar as bananas. Era natural. Ao voltar, apanhou dos outros quatro restantes, inclusive aquele que nunca tinha recebido um jato de água fria, mas que aprendeu a surrar, talvez sem saber porquê. Quando esse segundo membro novo aprendeu a não subir mais na mesa, então o terceiro do grupo original foi substituído, e assim por diante. Até que os cinco membros que restaram na jaula nunca tinham tomado um jato de água fria, e, no entanto, puniam aquele que subisse na mesa para pegar as bananas. Essa história em especial representa algo de muito interessante a respeito do aprendizado. Se a cultura é o arquivo de todos os aprendizados dos nossos antepassados, muitos desses aprendizados e condicionamentos são perpetuados porque são ensinados, mas muitas vezes sem a razão original que os produziu. Bem, vamos adiante. Um outro experimento muito importante para que nós sejamos capazes de compreender a natureza dos processos de aprendizagem é que já foi comprovado definitivamente pelos cientistas que o cérebro humano cresce ao longo de toda a vida, diferente do que nos era proposto durante tantos anos pelos nossos pais e avós, que admitiam que o grande desenvolvimento de um indivíduo poderia ser esperado até os 20 ou 30 anos de idade, a partir de quando haveria um decaimento lento e progressivo de todas as nossas qualidades e competências. Os neurocientistas já comprovaram cientificamente que o cérebro humano cresce. Isto é, existe uma camada de células no nosso cérebro chamada de astrócitos, que são neurônios em estado germinal, que têm pouca atividade, até que sejam devidamente estimuladas com a presença de determinados hormônios no nosso sangue. O que esses pesquisadores descobriram é que existem três categorias principais de estímulos que promovem a liberação de tais hormônios na nossa corrente sanguínea. E elas são as seguintes: a curiosidade. E você bem sabe o estado interior em que fica quando está curioso e muito interessado por algo. Esse estado interior, esses sentimentos e sensações são decorrentes da presença desses hormônios no nosso sangue, que fazem com que essas células em estado germinal desenvolvam os seus axônios e estabeleçam novas sinapses, que, segundo o modelo atual de compreensão dos processos de aprendizagem, são exatamente a base da memória de retenção do aprendizado, as conexões nervosas estabelecidas pelos neurônios. A segunda categoria de estímulos que promovem a liberação desses mesmos hormônios no sangue são aqueles estímulos do ambiente que nos fazem, que nos exigem uma nova atitude, uma tomada de decisão verdadeira e profunda, um novo comportamento ou uma mudança de hábito, tipicamente associados a um grande estresse, o estresse da mudança. Você bem sabe os sentimentos e sensações associados a essas necessidades de mudança pessoal. são esses mesmos hormônios circulando no sangue, ativando novos neurônios. É verdade que nós perdemos neurônios, que eles morrem ao longo de nossa vida. Mas também é verdade que eles podem ser repostos, criando novos arquivos para novos aprendizados. A terceira categoria de estímulos que promove esse desenvolvimento de nossa capacidade de aprendizado são os movimentos e as percepções corporais. Tudo aquilo que nos promove um aumento do nosso sistema sensorial, da percepção tátil, de uma mudança de estratégia ou movimento ocular. Tudo aquilo que representa o aprendizado de novos padrões de coordenação motora, de equilíbrio, de novas sensibilidades e percepções, liberam as mesmas substâncias no nosso organismo e promovem o desenvolvimento de novos neurônios que entram em atividade, estabelecendo novas sinapses depois de terem desenvolvido os seus axônios. Percebam que isso muda completamente a compreensão do aprendizado, deixando de ser apenas uma necessidade para ser um estilo de vida que nos permite viver não somente mais, como muito melhor ao longo das nossas vidas. Eu posso garantir a você que eu tenho passado os últimos 10 ou 15 anos da minha vida mais tempo desaprendendo, me libertando de preconceitos, condicionamentos e maus hábitos, do que simplesmente aprendendo coisas novas. Pois o descondicionamento também é uma mudança de hábitos e de comportamentos. Mais dois experimentos muito interessantes complementam o nosso cenário inicial. O primeiro deles, realizado com gatos. Os cientistas selecionaram dois grupos de gatos, um que sofreria o experimento e o outro que seria o grupo de controle. Ao primeiro grupo, eles colocaram filhotes de gatos em cestinhos muito aconchegantes e confortáveis. E na medida do possível, mantinham esses gatinhos confinados aos cestinhos, sendo que toda a alimentação, todo o carinho, era dado a esses animaizinhos sem que eles tivessem que sair dos cestinhos. O alimento era disponível em abundância. Então, muito poucas vezes os gatinhos saíam dos cestinhos. Ao segundo grupo, o alimento também era disponível. Entretanto, esses gatinhos eram criados como normalmente se criam gatos, soltos no ambiente, livres para explorar todos os cantos e movimentos. O surpreendente é que descobriram que quando esses gatos já eram adultos, os gatos do primeiro grupo, aqueles dos cestinhos, que foram sendo substituídos conforme o crescimento desses animais, esses gatos estavam completamente cegos. O que os cientistas concluíram é que a visão é um aprendizado realizado por todo o nosso corpo. Não basta nós termos células nervosas sensoras em nossos olhos que capturam imagens. O aprendizado da visão depende da exploração e do movimento de todo o nosso corpo e da validação das percepções visuais através das percepções táteis, para que os indivíduos sejam capazes de identificar, atribuir sentido e função aos objetos. O segundo experimento foi realizado com a visão humana. os cientistas selecionaram cegos de nascença e prepararam uma determinada câmera de vídeo especial, na qual os sensores de captação das imagens eram associados a fios que enviavam pequenos impulsos elétricos e que foram conectados à superfície da pele do braço de um desses cegos de nascença. Sendo assim, as diferentes imagens captadas pela câmera, que foi acondicionada num capacete e que apontava para onde apontava o nariz desse cego, essas diferentes imagens eram codificadas pelo aparelho em impulsos elétricos que eram distribuídos através de vários eletrodos na superfície da pele do braço desse indivíduo. Diferentes imagens, claros e escuros, e até mesmo algumas cores primárias, eram decodificadas como diferentes intensidades da estimulação elétrica por cada um desses sensores conectados à pele. Passado alguns meses de uso desse aparelho, os cientistas descobriram que esse cego de nascença tinha desenvolvido uma certa visão incipiente, na medida em que, trabalhando com esses estímulos, ele podia validar através da própria experiência e identificar o que cada um desses sinais elétricos representava em termos de obstáculos no caminho. Certamente não era uma visão tão especializada quanto a visão natural, mas permitia a esse cego, sem o uso da bengala, desviar de obstáculos no caminho. Esse experimento aponta para uma grande capacidade de aprendizado do nosso cérebro e de adaptação a novos tipos de estímulos sensoriais, sendo que a nossa mente é capaz de interpretar diferentes estímulos, aprendendo ao longo de toda a vida em função da estimulação. Bem, eu conheço muitos profissionais da área de aprendizado que, embora sejam grandes estudiosos das teorias de aprendizado, raramente se submetem a novos processos de aprendizado. Raramente se colocam na condição de aprendizes. Como é possível tais pessoas falarem sobre aprendizado e compreenderem as suas dificuldades se elas não estiverem permanentemente em tal condição de aprendizes? Eu digo isso porque, se você não desejar aprender por si, então faça isso pelos seus filhos. Se você não der o exemplo de estar aprendendo ao longo de toda a vida, parando em algum momento e se contentando com tudo o que já obteve, observe que é esse exemplo que você dará às próximas gerações, sendo que tal atitude, no mundo atual, é bastante perigosa, já que o conhecimento possui uma grande volatilidade e nós temos que nos colocar na condição de aprendizes por uma questão de sobrevivência. Os hindus separam o conhecimento em duas categorias. A primeira, eles consideram aqueles conhecimentos e informações que a cada 20, 30, 50, 100 ou mesmo 200 anos se torna completamente obsoleto e cai em desuso. A segunda categoria, que eles consideram o conhecimento duradouro, aquele que se perpetua por 1.000, 2.000 ou 3.000 anos, é a esse conhecimento que eles dedicaram uma grande parte da busca e do interesse deles. De certa forma, aquilo que nós vamos tratar aqui nesta palestra se relaciona com esse conhecimento um pouco mais duradouro, porque ele não diz respeito à nossa competência de acumular ou memorizar apenas informações. E sim, ele diz respeito à natureza dos processos de aprendizagem, que estão intimamente relacionados ao atual estágio de desenvolvimento do corpo e do cérebro humano. De agora em diante, eu pretendo falar especialmente do aprendizado na dimensão dos seres humanos. Quando eu penso nos processos de aprendizagem realmente profundos, aqueles aprendizados que nós retemos na nossa mente inconsciente, assim como aquilo que nós dizemos que aprender a andar de bicicleta é permanente, nessas ocasiões, eu levo em conta 5 pilares fundamentais que englobam os processos de aprendizagem dito profundos. A esses 5 pilares eu dou os seguintes nomes: disponibilidade, sentido, procedimentos, discernimento e fé. Evidentemente, eu não estou falando da fé religiosa. Eu estou sim falando de um estado interior de autoconfiança. Um estado interior no qual nós reconhecemos a presença de processos não conscientes de aprendizado, organização e síntese dos estímulos que recebemos, de uma forma extremamente caótica, do ambiente e dos conteúdos aos quais nós nos submetemos a aprender. É fundamental considerar, dentro dessa autoconfiança, o fato de que grande parte do aprendizado leva em conta a experimentação, a tentativa e erro. Se nós não tivermos coragem de enfrentar as várias falhas, talvez nunca conquistemos a habilidade necessária. Pense um pouco na sua própria vida. Tudo aquilo que você faz com grande qualidade certamente foi um universo de experiência explorado durante algum tempo, no qual você tentou, experimentou e errou repetidamente, enquanto ia desenvolvendo a habilidade de acertar. Se as pessoas não partirem desse estado interior de confiança, de saber que vão enfrentar obstáculos, que vão errar, muitas vezes não se disponibilizam para se submeter a novas experiências de aprendizado. É essa fé que nós temos em nós mesmos, que nos proporciona esse estado de autoconfiança. Sobre a disponibilidade, que foi o primeiro item que eu comentei, eu considero talvez o mais importante nos dias atuais. Não somente porque nós somos hiperestimulados, mas porque grande parte das informações que nós temos disponíveis no nosso dia a dia são propriamente lixo de informação. 90 a 95% desses conteúdos são lixo, são informações descartáveis, que têm um tempo de vida muito curto e são, de fato, muito pouco úteis para a nossa vida. Quando nós consideramos a questão da disponibilidade do aprendizado, nós devemos levar em conta especialmente o seguinte fato: se não houver espaço para aprender, muito poucas vezes nós estamos disponíveis para aprender. Eu costumo me lembrar muito do seguinte exemplo. Na década de 70, até o meio da década de 80, todos os cientistas e médicos eram categóricos em afirmar que o tecido nervoso humano não se regenerava, De fato, até essa época, muitas pessoas, vítimas de lesões de nervos, fraturas de espinha, foram condenadas a ficar paralíticas, paraplégicas, tetraplégicas, ou terem alguns membros inutilizados por tais lesões. No entanto, graças a alguns pioneiros, pessoas que não acreditaram nessa doutrina da ciência e empreenderam o seu próprio esforço em buscar se recuperar de tais acidentes, provaram definitivamente que o tecido nervoso humano, sim, se regenera. Como eu disse há alguns instantes, nós podemos desenvolver novos neurônios, desde que saibamos como. A partir da década de 80, as mais modernas pesquisas na área de neurociências puderam então comprovar que havia sim a possibilidade dos nervos ou neurônios se recuperarem enquanto tecidos nervosos. Isso abriu a possibilidade para que muitas vítimas de acidentes se recuperassem desde então, conforme existem hoje inúmeros exemplos. Agora pense comigo, vamos voltar no tempo. Quem sabe você mesmo, como aconteceu comigo, tenha conhecido alguém que nessa época, na década de 80 ou antes, tenha sido vítima de algum grande acidente ou fratura de espinha. Pense bem, essa pessoa estaria disponível para tentar algo novo, mesmo que você a motivasse para isso, sendo que toda a classe médica, as autoridades vestidas de branco, atestavam que seria impossível qualquer recuperação? Se essa pessoa não acreditasse nessa possibilidade dos médicos estarem enganados ou estarem certos, levando em conta um modelo primitivo de conhecimento do funcionamento dos nervos, essas pessoas estariam disponíveis ou tentariam se recuperar? Não havia disponibilidade ao acreditarem nas autoridades que garantiam que era impossível. Pois bem, o primeiro passo num processo de aprendizagem, então, é criar espaço para aprender o novo. Quando nós dizemos a respeito do segundo pilar, o sentido, nós estamos falando especialmente dos processos de automotivação. Qual é a diferença que faz a diferença? Pense bem. Você estabeleceu na sua vida, talvez, inúmeros objetivos. Qual foi a diferença entre aqueles que você, de fato, conquistou ou realizou, independente dos graus de dificuldade, e aqueles outros que, por mais fáceis que fossem, talvez você tenha insistido algumas vezes e reiniciado a jornada, mas nunca tenha conquistado finalmente os objetivos? O que é que realmente nos motiva a aprender? Segundo as mais modernas doutrinas do aprendizado de adultos, um adulto, para poder se interessar por algo novo, deve compreender intelectualmente a razão de aprender essa nova habilidade, deve obter resultados práticos e objetivos mensuráveis que lhe permitam avaliar que está aprendendo, e, por fim, aquilo que aprende deve ser imediatamente utilizável, ter uma finalidade e utilidade para sua própria vida. Bem, quando nós tratamos dessa questão, nós estamos falando especialmente de como nós nos motivamos para obter os resultados que desejamos ou para enfrentar um novo desafio de aprendizado. Dessa forma, Eu costumo considerar especialmente três categorias de fatores motivadores para o aprendizado, que possam despertar um sentido. A primeira delas é completamente óbvia. A melhor forma de aprender é aprender aquilo que nos dá prazer. O prazer é o fator motivador mais essencial que nós possuímos. Segundo as antigas teorias, nós humanos nos movemos em direção ao prazer, buscando nos afastar da dor. Um exemplo bastante representativo dessa dimensão dos fatores motivacionais foi certa vez, quando lendo um jornal, eu li a seguinte história. Era sobre a vida de uma grande crítica, jornalista e escritora, que afirmava que a sua vida havia começado aos 40 anos de idade. Quando ela fizera 40 anos de idade, ela olhou para toda a sua biblioteca e constatou que ela não tinha chegado a ler a metade dos seus livros. No entanto, ela estimava que o seu tempo de vida chegaria aos 80 anos de idade. Sua conclusão foi a seguinte: ela já tinha chegado à metade da sua vida, mas não tinha lido a metade dos seus livros. Logo, era fácil concluir que em sua vida inteira ela nunca seria capaz de ler todos os seus livros. Ela chegou à conclusão nesse momento que ela deveria estabelecer um critério de seleção do que deveria ler ou não. A partir de então, ela escolheu como esse critério que ela leria apenas aquilo que lhe desse prazer. Nesse momento, aquilo que fora sua profissão durante tantos anos se transformou numa grande experiência de crescimento e prazer. Mas ainda existem duas outras categorias de fatores motivadores. A segunda delas é a necessidade. A necessidade verdadeira, não apenas uma fantasia do que é importante. Não apenas eu querer, por exemplo, comprar um carro novo, apenas porque eu acho que o meu está velho. Não. Uma necessidade que nos mobilize as vísceras e todos os nossos músculos e intenções em busca daquele objetivo ou aprendizado. Como, por exemplo, quando nós somos forçados pelo ambiente a tomar novas decisões, a mudar hábitos e comportamentos, ou a nos livrar de condicionamentos. O último aspecto, o último fator motivador fundamental, eu chamo de transcendência. E ele é, de fato, o mais esquecido de todos. Porque nós podemos nos submeter a muitos diferentes aprendizados, muitas vezes sem desejar aquele aprendizado específico, apenas na medida em que ele nos promova o aumento da capacidade de aprendizado. Pense bem, há alguns anos atrás, eu comecei a aprender bateria, a tocar bateria. Eu não entendia nada de música, eu nem sequer queria tocar bateria enquanto instrumento, porque eu não gosto do som da bateria. Ele é um tanto estridente e agressivo nos meus ouvidos. Mas eu tenho uma bateria em casa, com os instrumentos todos abafados com borrachas e tecidos. O que me interessava era o desenvolvimento dos padrões de individualização motora de cada um dos quatro membros, os dois braços e as duas pernas. Essa habilidade que um baterista possui é extremamente valiosa em termos de integração de hemisférios cerebrais e de desenvolvimento da nossa capacidade de aprendizado, na medida em que muitos milhares de novos neurônios entram em atividade para coordenar de uma forma integrada os quatro membros enquanto nós estamos desenvolvendo os ritmos nesse instrumento de percussão. Observe que, nesse caso, o que me motiva a praticar e continuar aprendendo a tocar bateria nem sequer a necessidade, e sim o aspecto transcendente, o quanto esse aprendizado pode promover no meu cérebro de aumento de capacidade de aprendizado e síntese de um modo geral, que me servirá para aprender uma série de outras habilidades e reter informações num nível de organização um tanto mais complexo. O nosso terceiro pilar dos processos de aprendizagem profundos eu chamo de procedimentos. Nós vivemos num mundo que já existia antes de nós mesmos e provavelmente continuará a existir depois da nossa passagem. Logo, cabe a nós nos adaptar a esse mundo. Esse processo de adaptação, que eu costumo chamar de sociabilização, é um processo no qual nós nos submetemos a todos aqueles aprendizados, aprendidos e organizados pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelas pessoas que vieram antes de nós, e mesmo os nossos professores. Embora nós estejamos vivendo na primeira civilização humana, em que nos é dado o direito de criar, antes de criar, nós temos que aprender quais são os paradigmas e princípios dessa vida em sociedade. Levando em conta isso, seja lá o que for que nós queiramos aprender, em geral, na maior parte das vezes, certamente tal habilidade já foi previamente aprendida por outra pessoa antes de nós. E para quem reinventar a roda? Se já existem procedimentos, técnicas, formas de fazer, nós podemos nos aproveitar desse conhecimento prévio, enquanto procedimentos, aprendê-los e, a partir daí, podermos dar a nossa contribuição para as próximas gerações. Assim sendo, o terceiro pilar são os procedimentos. A receita de bolo, o caminho das pedras daqueles que já fazem com excelência aquilo que nós desejamos aprender ou desenvolver. O quarto pilar é o discernimento. Aquilo que nós conquistamos a partir da vivência, da experiência. Aquilo que nós adquirimos graças à nossa percepção, ao refinamento da nossa percepção e da nossa sensibilidade. É o discernimento que nos proporciona a excelência. Pense bem. Qualquer atividade que você faça com grande excelência, qualquer conhecimento que você possua num nível de excelência, certamente neste contexto, nesse universo da sua vida, você possui um grande discernimento, uma grande liberdade de transitar entre tais conhecimentos ou habilidades, uma grande flexibilidade. É a vivência, é o tempo e a experiência que nos proporcionam esse refinamento de fazer as distinções, de até mesmo usar a nossa intuição durante a determinada atividade. Bem, esses são os mais importantes pilares dos processos de aprendizagem que eu chamo de profundos, aqueles que realmente se tornam patrimônio para a nossa vida. De fato, eu acredito que a maior parte dos problemas que hoje levam uma pessoa à terapia são problemas de origem cultural. É onde a nossa educação falha em nos proporcionar atitudes ou comportamentos que nos permitam ser flexíveis e criativos no contexto das nossas vidas. Normalmente aí existem rupturas e grandes angústias, depressões ou maus sentimentos, que muitas vezes a terapia nos ajuda a superá-los. Se nós levarmos em conta essas lacunas da nossa cultura, então cabe a nós preenchê-las. Basicamente porque os problemas que nós enfrentamos no presente são muitas vezes bastante diferentes daqueles que os nossos pais ou antepassados enfrentaram. Logo, nem toda a cultura está pronta. Ela é viva e recebe as contribuições de cada um de nós para serem passadas aos nossos descendentes. Ainda há três questões muito importantes a respeito desse assunto. A primeira delas é que nós vivemos num ambiente e nos é muito difícil individualizar aquilo que nós de fato somos. As nossas identidades se confundem muitas vezes com a identidade da nossa família, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, da nossa empresa e por aí adiante. Eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais elegante com uma história sobre um grande médico psiquiatra americano chamado de Carl Whitaker. Certa vez, Carl Whitaker estava dando um seminário para médicos e cientistas do comportamento. E como é usual nessas ocasiões, para se fazerem as demonstrações, são trazidos clientes desses próprios alunos, que já são profissionais competentes, mas que muitas vezes enfrentam as suas dificuldades em solucionar alguns casos. Um mestre de mestres, como era Carl Whitaker, fez a seguinte demonstração. Ele estava dando o seu seminário numa sala em formato de arena, na qual havia arquibancadas repletas de outros cientistas. E para uma determinada demonstração, foi trazida uma família na qual um dos membros era um garoto esquizofrênico. Quando essa família entrou no recinto para que fosse feito o trabalho psicoterapêutico, esse garoto, na ocasião, estava surtado, alucinado e descontrolado. E a família estava em grande polvorosa, numa tremenda confusão. As pessoas gritando umas com as outras, todos falando ao mesmo tempo, e quando entraram na sala, mal reconheceram a presença do próprio médico, que estava sentado numa cadeira e se levantou para cumprimentá-los. Apenas dois ou três membros da família cumprimentaram o médico. E a confusão persistia. Todos foram convidados a se sentar, mas continuavam ainda se degladiando, brigando e gritando uns com os outros, numa tremenda confusão, enquanto o garoto agia de uma forma completamente irracional. O médico, então, falou algumas coisas durante dois ou três minutos. Quase nenhum membro da família prestava atenção à sua presença. E após alguns minutos, ele adormeceu, como era costume seu nas suas sessões terapêuticas. Em geral, após essas pausas em que entrava em transe, ele voltava com grandes insights e soluções extremamente criativas. Bem, quando ele recobrou a consciência depois de mais alguns minutos, falou mais meia dúzia de coisas completamente sem sentido e adormeceu outra vez. Esse fato foi se repetindo ao longo de toda a sessão, que durou aproximadamente uma hora. O surpreendente é que ao longo dessa hora, lentamente a família foi se acalmando e o garoto, sem nenhum medicamento, saiu do surto e começou a agir de uma forma socialmente adequada. Ao final da sessão, levando em conta as pausas em que Whittaker despertava, falava algumas palavras sem sentido, algumas frases ou orações, e novamente adormecia, essa família estava completamente harmonizada, sendo que cada membro, ao falar, primeiramente ouvia o outro que estava com a palavra. Estavam conversando de uma forma muito harmoniosa e elegante, educadamente. Encerrada a sessão, a família foi convidada a se retirar para que o seminário prosseguisse. Nesse momento, quando estava a sós com os seus alunos, Whittaker foi bombardeado com inúmeras perguntas, muito parecidas com a seguinte: mas como você fez isso? Você não falou absolutamente nada de significativo. O que que aconteceu? Não se tira um garoto surtado, sem medicamentos, desse estado de irracionalidade? Qual foi a sua estratégia? Qual foi a sua técnica? Ele esperou que todas as perguntas fossem formuladas e respondeu a todas com uma única resposta. Em cada ambiente existe espaço para um único louco. Percebam que a partir dessa compreensão, o único trabalho que ele fez não estava naquilo que ele dizia, mas exatamente no comportamento de dizer coisas sem sentido e adormecer insistentemente durante toda a sessão. Ninguém jamais esperaria um comportamento desse de um psiquiatra. E foi isso que rompeu o desequilíbrio daquele sistema, acentuando o desequilíbrio e fazendo com que eles mesmos buscassem um novo padrão de equilíbrio. Essa compreensão de Carl Whittaker dos sistemas familiares nos permite antever que muitas vezes o indivíduo dentro de uma família que é considerado desequilibrado ou doente é na verdade apenas a pessoa mais sensível, a válvula da panela de pressão, através da qual as tensões emocionais e familiares se manifestam. Nem sempre é ele o doente. Muitas vezes o sistema inteiro precisa de tratamento, embora seja muito fácil atribuir a alguém a culpa da confusão. Isso nos permite muito melhor entender os sistemas de dependência e codependência, especialmente no que diz respeito ao alcoolismo, às drogas e tantas outras confusões tão comuns nos círculos familiares ou mesmo nos círculos empresariais, nos círculos organizacionais, até mesmo sociais. uma outra pesquisa muito interessante a respeito dos processos de aprendizagem foi empreendida numa universidade americana chamada Utah University. Essa pesquisa durou mais de 25 anos e foi empreendida num universo de mais de 1.600 indivíduos. Os pesquisadores construíram 8 testes de criatividade. E esses testes foram aplicados a indivíduos de diferentes faixas etárias. Os testes aplicados a crianças com idades entre 3 e 5 anos constataram que 98% dessas crianças, do ponto de vista de criatividade, eram gênios absolutos. Tinham um grau de genialidade. 98% das crianças entre 3 e 5 anos de idade. Os mesmos testes aplicados a crianças que possuíam idades entre 8 e 10 anos identificaram entre esse grupo 32% de gênios. 32% dessas crianças mantinham o grau de genialidade nessa competência chamada criatividade. Os testes aplicados a adolescentes e pré-adolescentes com idades entre 13 e 15 anos revelaram entre eles 10% de gênios. Pasme! Aos 25 anos de idade, restavam apenas 2%. É verdade. O que o sistema educacional tinha feito aos indivíduos era embotá-los. Mas é assim mesmo que funciona o processo de sociabilização. Durante essa longa fase das nossas vidas, que nós utilizamos para nos adaptar ao nosso mundo, nós devemos lidar com a nossa expressividade mais genuína, aprendendo a gerenciá-la, para posteriormente empreender um novo processo de desbloqueio. É verdade. Se você acredita que hoje possui muitos bloqueios, isso faz parte do processo de adaptação ao nosso mundo. Mas você deve principalmente levar em conta que aquilo que você chama de bloqueios foram as suas criações mais genuínas. Ninguém nos instala bloqueios, nem o processo educacional. Nós é que criativamente, descobrimos formas de não sermos repreendidos, de obtermos carinho e aceitação dos nossos pais e do nosso ambiente imediato. Os nossos bloqueios, conforme muitas vezes as pessoas denominam, são nossas construções criativas para nos proteger da nossa criatividade descontrolada. Você bem sabe a confusão que representa uma criança extremamente criativa ou inteligente. Quanta confusão ela arma, quanto estrago ela é capaz de fazer. É somente durante o processo de sociabilização que nós aprendemos a utilizar e a não utilizar de uma forma descontrolada a nossa criatividade. Somente a partir de então, já adaptados ao nosso ambiente social, já possuindo uma determinada identidade socialmente aceita, é que nós podemos, então, iniciar uma nova jornada, a jornada de desconstrução desses bloqueios, de modo que, já conhecendo os códigos de conduta social, nós sejamos capazes de resgatar a nossa flexibilidade, a nossa criatividade e a nossa capacidade de aprendizado permanente. Restam agora duas questões importantes para nós compreendermos ainda melhor os processos de aprendizagem. A primeira delas é o gráfico que representa a taxa de aprendizado em função da intensidade de estimulação. Ou seja, o quanto nós somos capazes de aprender e reter desse conhecimento em função da quantidade de horas, da intensidade ou da quantidade de informações, que naturalmente gera estresse. Em termos de aprendizado, estresse pode ser compreendido como sinônimo de estimulação. Evidentemente, nós devemos separar o que é estresse positivo e o que é estresse negativo. Mas, de um modo geral, essa curva é uma curva de Gauss, ou também conhecida como curva sino. Tanto baixas quantidades de estimulação quanto altíssimas quantidades de estimulação promovem baixo aprendizado. Ou seja, pouco estresse, nenhum estresse ou estresse exagerado não promovem o aprendizado permanente. Existe uma quantidade média de estimulação, uma quantidade adequada que seja intercalada com momentos de descanso e repouso que promovem as mais altas taxas de aprendizagem e retenção do conhecimento. A última questão é no que diz respeito à excelência. Perceba que a excelência pode ser obtida em qualquer gênero de atividade humana. Entretanto, a excelência possui sempre as mesmas qualidades. Quer uma pessoa seja um excelente cozinheiro, um excelente engenheiro, uma excelente administradora, uma excelente médica ou um excelente atleta, todos eles cultivaram as mesmas qualidades, que incluem as seguintes competências: flexibilidade, dedicação, aprendizagem, criatividade, discernimento, planejamento, entre outras. Ou seja, embora os campos da excelência possam ser muito diversos, aquilo que nós obtemos ao conquistar a excelência em qualquer atividade corresponde às mesmas capacidades. Todos esses casos, fatos científicos e histórias que você ouviu até aqui constituem a parte racional que nos promove uma compreensão tipicamente associada ao hemisfério cerebral esquerdo, segundo alguns modelos de compreensão dos processos de aprendizagem. Nesse momento, nós concluímos essa abordagem, junto com o final desse disco. No próximo disco, nós estaremos trabalhando o outro lado do aprendizado, uma sequência de histórias que promova em você um estado de curiosidade natural, que lhe permita orientar os seus focos de motivação em direção a novos e poderosos aprendizados. Até já!